Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos e a todas. Estão reunidas as condições formais para que possamos dar início à nossa reunião e está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição da doutora Helena Freitas, na qualidade de ex-coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, a requerimento putativo do Grupo Parlamentar do PSD. Assim sendo, será o PSD a dar início a esta audição, sendo que, senhora doutora, bem-vinda à nossa comissão, obrigado pela sua presença, dar uma explicação sumária sobre a fórmula com que nós operamos as nossas audições e que passa sempre por uma primeira ronda destinada à audição de cada grupo parlamentar pelo período de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta imediata, a que se segue, sempre que necessário, uma segunda ronda de intervenções até ao máximo de 5 minutos, mas com resposta conjunta no final, e, quando é necessário ainda, uma terceira ronda de 3 minutos destinados a cada grupo parlamentar e 2 minutos a cada deputado individualmente considerado, se assim entenderem útil. Ainda nos termos das nossas audições, Vossa Excelência tem como depoente a prerrogativa de, querendo, usar da palavra até ao máximo 15 minutos para fazer um enquadramento da sua presença cá ou daquilo que entenda dizer-nos previamente. Se quiser usar dessa prerrogativa, dou-lhe imediatamente a palavra, se entender iniciar imediatamente a audição. Assim faremos e começará o grupo parlamentar do PSD. Vossa Excelência quer usar da palavra? Muito obrigado. Assim sendo, vamos dar início à nossa audição e dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a depoente, a Dra. Helena Freitas, que é um prazer revê-la. E começaria por agradecer a disponibilidade da sua presença hoje nesta comissão para prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Recordo que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento de responsabilidades políticas no processo de atribuição dos apoios na sequência dos incêndios ocorridos em julho de 2017, não no sentido, conforme muitas vezes já foi ouvido nesta comissão e de forma errada, de transformar vítimas em criminosos, mas sim de garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas da grave tragédia que ocorreu neste verão de 2017 e vítimas da má gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Recordo, que, de acordo com as recomendações internacionais, no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar, coordenar a ajuda humanitária envolvendo as organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção, garantida a devida divulgação pública dos resultados ou ações. Esta é também, assim, uma forma, no nosso entender, de homenagear as vítimas, garantindo o apuramento da verdade e corrigindo algo que tenha corrido eventualmente menos bem. Em 2016, o primeiro-ministro, Dr. António Costa, o governo criou uma unidade de missão de valorização do interior, que foi coordenada pela Dra. Helena Freitas. Mais tarde, ela vem a sair, ou melhor, vem a ser localizada em Pedrógão, na sequência dos incêndios. Numa entrevista, eu perguntaria se este facto se considera que existiu alguma causa e efeito, alguma, porque é que esta coincidência pelo facto de coincidir a deslocalização no pós, logo a seguir ao mês em que ocorreram os incêndios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Dra. Helena Freitas, faz favor.
Muito obrigada, em primeiro lugar, enfim, por me convocarem para esta comissão, embora eu fui, de facto, surpreendida, porque, em bom rigor, eu julgo que não tenho grande coisa a acrescentar do ponto de vista dos factos, portanto, que é aquilo que importa avaliar aqui nesta comissão, julgo eu. Em boa verdade, eu de facto estive como coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior entre, no período que foi de março de 2016 até julho de 2017. E, portanto, enfim, 10 de março mais concretamente e depois por razões operativas, fiquei até 18 de julho de 2017, mas, em boa verdade, eu pedi admissão ao Primeiro-Ministro da minha condição de coordenadora da Unidade de Missão para a Organização do Interior, no início de junho, através de uma carta escrita, que está registada, e que fui entregar em mãos, no princípio de junho de 2017. Portanto, antes dos grandes incêndios de Pedrógão. Quando ocorrem os incêndios de Pedrógão, eu já estava na condição, digamos, de demissionário, portanto, eu já tinha apresentado formalmente o meu pedido de demissão. De facto, quando aconteceram, enfim, quando acontece a tragédia de Pedrógão, portanto, em junho, eu, nesse mesmo fim de semana, portanto, a tragédia acontece no sábado, no domingo fui, de facto, a Pedrógão, à Câmara Municipal de Pedrógão, mas já nessa condição, portanto, e sendo que isso, digamos que essa condição já era, não era oficial, porque entendi que o processo devia seguir a tramitação normal, mas eu já me sentia nessa condição e, portanto, não fui, digamos, atuar propriamente, fui apenas por amizade também, por amizade ao Conselho, porque a tragédia de tal forma, aliás, a tragédia foi sentida por todos e eu também, talvez tinha uma ligação muito, muito próxima, de facto, a este Conselho, como tinha a todas as regiões do interior, porque era a minha obrigação, de facto, construir iniciativas que pudessem, de alguma maneira, desenvolver estes territórios e, concretamente, com Pedrógão tinha um plano que estava em desenho, e, portanto, evidentemente que tinha alguma relação de proximidade com os seus interlocutores, designadamente com a Câmara Municipal e com a Engenheira Florestal, que também tinha alguma responsabilidade, e, portanto, estava, de facto, a fazer um estudo do território, e foi nessa condição que lá fui, não exatamente já enquanto, digamos, coordenador da Unidade de Missão, porque, de alguma forma, já sentia que não o era, porque estava apenas à espera, digamos, do desfecho da situação que eu própria tinha iniciado. E, portanto, nessa medida, e sendo que depois, em julho, tive, digamos, a confirmação, fui informada que a Unidade de Missão iria ser transferida, portanto, a sede da Unidade de Missão, que era na Presidência do Conselho de Ministros, embora tivesse, enfim, uma pequena, enfim, havia uma casa, que, portanto, que pertencia à Direção-Geral das autarquias locais, que foi disponibilizada em Coimbra, simplesmente para facilitar às vezes encontros, enfim, entre o Norte e o Sul, mas de facto a sede era na Presidência do Conselho de Ministros e de facto fui informada apenas, ninguém me questionou, nem tinha que questionar, provavelmente eu estava de missionária, fui informada de facto, em direto quase, que a sede iria ser transferida para o Pedrógão, mas nessa altura eu também já tinha conhecimento que o coordenador da Unidade de Missão passaria a ser o meu coordenador adjunto, portanto, o engenheiro João Paulo Catarino, e, portanto, eu não tinha qualquer responsabilidade e fiquei apenas, enfim, registei e não tinha mais nada a dizer, sendo que também essa tinha sido a minha disposição. Portanto, eu não acompanhei, boa verdade, em rigor, eu não acompanhei nem essa transição, nem as motivações, quaisquer que elas fossem, para essa transferência da sede para Pedrógão. E, portanto, quer dizer, em termos de factos, é isto. Eu não acompanhei, nem acompanhei depois toda a subsequente, portanto, intervenção no Pedrógão e, a estratégia que foi implementada. Nada, rigorosamente nada, não tive qualquer envolvimento em nada daquilo que foi montado, portanto, a posteriori no Pedrógão. Portanto, é isso que me oferece dizer na resposta à sua questão.
Muito obrigado, Sra. Doutora. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo a estranheza na questão de termos requerido a sua audição, mas prende-se essencialmente porque teve responsabilidades numa unidade de missão desta importância para aquilo que é a valorização do interior. Tratamos aqui de territórios do interior e, apesar de coincidir temporalmente a sua saída com todas as medidas que depois vieram a ser adotadas para este território, muitas delas penso que o seu know-how, a sua experiência, ou seja, o facto de ser também uma especialista nesta área, contribui para ajudar a nossa Comissão e esta Comissão no fundo, a ferir daquilo que se passou e da forma que o que é que poderia ser correto e se foi, e foram eficazes os apoios dados a este território. Numa entrevista ao Expresso, em abril de 2018, 8 meses após ter-se demitido a coordenação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, lamentou que o Governo tenha optado por colocar a sede da Unidade de Missão em Pedrógão, imediatamente a seguir aos trágicos incidentes de junho, e disse, cito, "Isso foi claramente uma resposta política do Governo, numa tentativa de demonstrar que estava solidário com aquela zona do país, mas o que acabou por desvalorizar o papel da Unidade de Missão de Valorização do Interior. De que forma considera que a Unidade de Missão de Valorização do Interior foi desvalorizada com esta deslocalização?"
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Eu posso, portanto, aquilo que eu transmiti ao Expresso e que lhe transmito hoje é a minha opinião, não é? Portanto, e vale o que vale, é a minha opinião. Eu posso lhe dizer de todo modo que foi para mim um enorme privilégio ter tido a coordenação da Unidade de Missão e começar a desenhar aquilo que penso ter sido um pacote de iniciativas que claramente puseram o interior na agenda política e, portanto, isso para mim é uma satisfação muito grande e vejo com satisfação que hoje seja uma política estruturante que começa a ser, digamos, abraçada por todos os grupos parlamentares e todas as forças políticas e pelo país, sempre foi, pelo país sempre foi. E, portanto, eu acho que, eu quer dizer, nesse sentido, foi para mim um enorme privilégio e portanto, eu só deixei de o fazer porque entendi, mas é mais uma vez uma decisão pessoal, que não tinha, digamos, as condições para a força que eu entendia que era necessária para poder, de facto, fazer um trabalho consistente, um trabalho que eu sentia que era absolutamente indispensável, tendo em conta o estado de fragilidade do país. E, enfim, e esse estado de fragilidade, não há dúvida nenhuma, que foi inequivocamente revelado por esse fatídico ano de 2017, em particular, por esse conjunto de incêndios que revelaram bem o estado de abandono geral do país. Mas com isto, quero dizer e deixar muito claro que isto é um resultado, de facto, de um desacompanhamento muito, muito grave e permanente de territórios ao longo de décadas. Portanto, não estamos a falar de um momento particular da nossa história, mas, de facto, de um percurso que fomos fazendo e, portanto, em boa hora foi criada uma estratégia, uma unidade de missão e uma estratégia, enfim, que visava fazer aqui, digamos, um caminho inverso. Enfim, o que eu senti foi que era preciso mais força, que era preciso mais apoio e que não tinha o apoio, portanto, necessário para isso. Relativamente a, mais uma vez, também a minha opinião, portanto, de facto, mas penso que isso é evidente, portanto, é uma evidência, não é, que a transferência da sede para Pedrógão é evidentemente uma manifestação, enfim, vale o que vale, mas também até pode ser bem entendida, portanto, é legítima, quer dizer, enfim, foi a estratégia que o Governo então decidiu como forma de alguma maneira valorizar ou conferir maior relevância até à estratégia política. Eu não, a meu ver, não acrescentou, pelo contrário, mas é uma decisão legítima e, portanto, e admito que as razões que motivaram essa transferência fossem outras, quer dizer, não é apenas uma, a minha opinião, na minha opinião, não acrescentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, gostaria, assim, deduzindo das suas palavras que o impacto acabou por não valorizar a região, se poderá considerar que se tratou apenas de uma manobra de diversão política, ou seja, de uma instrumentalização da unidade.
Sr. Doutor, para responder.
Mais uma vez, é a sua opinião, quer dizer, eu terei a minha, cada um terá a sua. Eu penso que estas são metodologias, de alguma maneira, são metodologias clássicas a que os cidadãos comuns como eu já se habituaram naquilo que é a praxis, digamos, da nossa intervenção, da intervenção política pública, não é? Portanto, é uma opinião, eu não lhe posso dizer sim ou não. Também é verdade que, vamos lá ver, é preciso dizê-lo, é verdade que a tragédia foi de tal forma profunda e de tal forma e de tal forma transformadora também nestes territórios, que até posso admitir que a presença da proximidade do Estado traga, digamos, alguma perspectiva, alguma expectativa, não é, favorável, enfim, até posso admitir que a presença, e estou certa, isso tenho que o dizer, portanto, o engenheiro João Paulo Catarino, que era meu coordenador adjunto e passou a ser coordenador, de facto, da unidade, é uma pessoa de um enorme empenho, portanto, na valorização destes territórios e, portanto, estou certa que a presença dele também aí terá sido relevante para garantir que, pelo menos, alguma intervenção tivesse sido eficaz e tivesse sido, de facto, dirigida ao bem-estar das populações locais, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E já que refere o engenheiro João Paulo Catarino, e sabendo que pode ter abandonado a unidade de missão, a sua doutora, mas não abandonou certamente a missão, eu pergunto-lhe se pode, como classifica o trabalho do seu sucessor?
Senhora doutora, para responder.
Bom, olha, eu tenho enorme estima pelo engenheiro João Paulo Catarino. Foi uma pessoa que me ajudou imenso. Eu fiz o que fiz, tudo o que fiz, por pouco que tenha feito, foi com ele e com total colaboração dele. E portanto, tenho muita confiança no trabalho que desenvolve e estou certa que o fez. O que quer que, enfim, todo o trabalho que desenvolveu seguramente com empenho e com interesse em promover, portanto, aquela região. Portanto, não, enfim, podemos fazer uma avaliação ponderada daquilo que foram as sucessivas intervenções, mas não creio que seja aqui o contexto, enfim, não estamos a fazê-lo, não é? Portanto, a pergunta que me faz é muito pessoal e dessa mesma forma digo-lhe com toda a frontalidade que tenho a maior estima por ele e, portanto, e estou certa que o que fez com a convicção de estar a fazer bem e ao serviço também das populações.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa entrevista à Lusa, a 30 de julho de 2017, referiu que Portugal bateu no fundo ao falhar no combate aos grandes incêndios deste verão e apontou o descrédito, o desencanto e a insegurança dos cidadãos em relação ao território, o que só se inverterá com uma alteração profunda da floresta. Pergunto-lhe assim se considera que já se iniciou esta alteração profunda da floresta e que depois dos grandes incêndios de 2017, o que se aprendeu, se mudou a rota, se tentou inverter o quadro de abandono e desordenamento profundo do interior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, por favor, Sra. Doutora.
Se essa pergunta já é mais objetiva e também vem ao encontro de alguma competência técnica que posso ter nessa área, não é? E de facto, mas aí de uma forma muito clara, também com a mesma clareza e convicção, quero dizer que acho que aprendemos muito pouco com os incêndios de 2017 e que estamos muito aquém daquilo que é preciso fazer, digamos, para transformar o estado geral da floresta portuguesa e de uma maneira geral destes territórios que têm sido mais, digamos, objeto de abandono por parte, enfim, do Estado, de maneira geral. Portanto, aí, claramente, estamos muito aquém, há um muito trabalho ainda a fazer, mas também não é fácil, isto é uma questão muito complexa, uma questão muito exigente, e é uma questão que, de facto, em bom rigor, devia exigir, digamos, quase que também um pacto de regime, de facto, para que seja possível equacionar uma verdadeira transformação da floresta portuguesa nas próximas décadas. Portanto, não estamos a falar de um processo que possa acontecer rapidamente, pelo contrário, é uma transformação muito exigente, muito complexa, e, portanto, eu acho que algum esforço foi feito, e acho que, em particular até nestes territórios, penso que se fez algum esforço no sentido, sobretudo, desde logo, enfim, de garantir uma resposta mais, enfim, uma mais imediata ao estado geral de conservação da floresta nesta zona do país, mas em termos daquilo que deve ser a agenda da nova floresta, de uma outra floresta que seja realmente compatível com a vida das pessoas, com a vida das aldeias, com a vida das comunidades, isso, em boa verdade, está no essencial tudo por fazer. mas eu tenho uma grande expectativa que, e se esta Casa, enfim, tiver e conferir força à área política da floresta e do território, eu penso que o Green Deal, as políticas europeias e o novo quadro, de facto, que nos proporciona, é uma oportunidade flagrante para que, de facto, a floresta seja entendida não apenas no que tem sido como uma floresta produtiva, ou mais do que floresta, talvez mais uma plantação produtiva e monocultura, mas que possa ser também uma floresta biodiversa, que responda realmente aos serviços dos ecossistemas, que trabalhe as questões da mitigação climática, do sequestro de carbono, e de uma relação de proximidade também com as populações. Portanto, essa agenda é uma agenda que, de facto, está por construir e é a única que permitirá, de facto, compatibilizar o bem-estar e a resistência e a resiliência das comunidades em territórios que são tipicamente florestados. Portanto, isso é um trabalho complexo e de longo prazo, que de facto está por fazer, e portanto não creio que nesse sentido tenhamos evoluído muito. Enfim, houve um trabalho sobretudo orientado para a limpeza das florestas, enfim, foi criada a agência, portanto a nova agência também para os fogos rurais, portanto que é uma agência que de facto tem também uma agenda muito particular, uma agenda importante, mas que é apenas, digamos, uma ínfima parte daquilo que é preciso fazer. Portanto, enfim, nesse sentido, penso que estamos muito aquém. E é verdade que estes territórios em particular, que têm pouca atividade económica e que, cuja atividade económica foi ao longo de décadas muito circunscrita a uma ligação, uma proximidade às oportunidades, aos recursos endógenos, têm de facto muita dificuldade em equacionar modelos de desenvolvimento que não tenham esta matriz. E, portanto, Era muito bom que conseguíssemos, de facto, desenvolver uma agenda para estes territórios que, de facto, tivesse a floresta no centro do pensamento e das oportunidades, e eu espero que isto possa ainda ser possível, mas não creio que tenha sido feito, isso não.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, das suas palavras, depreendi a ideia de falta de apoio sobre as políticas neste âmbito e desta natureza. Pergunto-lhe se, no seu entender, o Executivo demonstrou o compromisso político sério para a mudança necessária que referiu.
Sra. Doutora Helena Freitas, para responder.
Desculpa, mas ao tempo... Ao tempo, portanto, refere-se...
Eu perguntaria, como estamos a analisar o objeto da Comissão, é no pós, se no seu entendimento considera que esta mudança, que se verificou esta mudança, no fundo um compromisso político sério para alterar o estado das coisas e não só recuperar dos graves danos, da grave tragédia que sofreram estes territórios.
Para responder...
Quer dizer, eu penso que saberão melhor que eu que em política há momentos e há oportunidades e todas estas. E eu penso que esta questão do território e, em particular, da desigualdade e da coesão é realmente, claramente, hoje uma, cada vez mais e agora de uma forma ainda mais intensa, portanto, com a pandemia que vivemos, não é? É de facto uma questão central no pensamento político e estratégico e, portanto. Eu penso que mesmo que essa motivação não existisse de forma plena, é uma inevitabilidade, portanto, esse caminho é inexorável, portanto, a estratégia da coesão territorial é um caminho a fazer e, portanto, de alguma maneira, o Governo acabou por mostrar essa intenção e essa vontade ao determinar a existência de um Ministério, um movimento que tem exatamente essa missão e que eu sempre... Enfim, foi sempre um desejo meu que existisse, de facto, também uma área política ministerial que pudesse olhar para essa questão e, portanto, penso que esse entendimento também revela vontade de tornar essa área como área de intervenção política relevante. De alguma maneira, isso é um passo, não é? Portanto, não sei dizer qual é, se isto depois representará, de facto, uma transformação ou uma transição efetiva. Espero que sim, até porque... Esta questão da desigualdade territorial que nós temos e do abandono dos territórios é a questão que tem, que está a promover e continuará a promover a maior desigualdade que o país enferma. Portanto, nós nunca conseguiremos resolver o problema da desigualdade em Portugal enquanto não reequilibrarmos os territórios. E isto é da maior justiça. E desde logo porque os financiamentos que temos recebido, os financiamentos comunitários que temos recebido ao longo de décadas, foram financiamentos exatamente dirigidos à coesão. E exatamente por esta razão, porque promover a coesão territorial é promover a coesão social e é dessa forma também combater a desigualdade. E, portanto, eu penso que isto, do meu ponto de vista, é a bandeira principal, a motivação principal da política, das políticas públicas. Portanto, eu acredito que esse caminho se fará e que é inexorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vários depoentes nesta comissão disseram aqui que nada foi feito em medidas de prevenção para os incêndios na região e que foi uma oportunidade perdida. Em nota informativa do Observatório Técnico Independente, são feitas referências que o país não está suficientemente preparado. Pergunto-lhe, em jeito de balanço, dos 3 anos após o incêndio, se considera que o Pinhal Interior está apto para responder eficazmente a eventos de incêndios de grande dimensão, ou se está à mercê da sorte e do clima para evitar novas tragédias desta dimensão.
Para responder.
Não está o Pedrógão, nem está o país. Ninguém está preparado para... Nenhum território está preparado para aquilo que se pode vir a ter. Portanto, acho que isso também é uma... Penso que hoje é também uma evidência. Portanto, nós temos, de facto, uma conjuntura climática que também é favorável, portanto, a que venham a suceder com maior frequência e com mais intensidade este tipo de fenómenos. E nós, de facto, não temos uma floresta apta, não temos uma floresta nem um território resiliente. Portanto, é preciso promover, de facto, a resiliência dos territórios, por forma a habilitarmos, em particular, as comunidades que habitam no território nacional, para responder, de facto, a esta grande transformação que acontecerá inevitavelmente. Portanto, não creio que esteja nenhum... No país nós não estamos preparados e a própria Europa também tem que fazer esse caminho. Portanto, isso seria a minha primeira análise. Ora, concretamente, nos territórios em que nós temos, de facto, um abandono florestal evidente, em que há um aumento enorme de biomassa, em que não é possível fazer, de facto, uma verdadeira gestão da floresta, portanto, e nessa área continuamos muito aquém do que seria desejável, não tenho dúvidas que esses territórios serão seguramente e novamente fustigados por incêndios de grande violência que podem novamente, de facto, incorrer em perdas de vida. Portanto, nós não temos, de facto, essa, não estamos preparados para isso. Enfim, temos, eventualmente vamos ter mais equipamento de ataque, mas de facto nós transformamos esta questão numa guerra e ela é exatamente o contrário. Nós não temos que fazer uma guerra contra a floresta, nós temos que promover a harmonia entre a floresta e as comunidades humanas e a nossa própria existência, e a harmonia consegue-se de facto construindo uma outra tipologia de floresta e de território, e nesse ponto de vista eu acho que estamos de facto muito longe de o conseguirmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto especialista, e depois tantas promessas feitas pelo Governo que nada seria igual, pergunto que percepção é que tem das medidas de reflorestação e de combate aos incêndios realmente aplicadas no terreno?
Para responder?
Eu há pouco esqueci-me, peço desculpa, também mencionou o Observatório Técnico Independente e de facto o Observatório Técnico Independente tem emitido um conjunto de pareceres e de pronúncias que são públicas em que eu no essencial subscrevo. Portanto, eu penso que, enfim, isso acaba por ser, digamos, a resposta em grande medida a essas questões. Portanto, eu penso que a análise que têm feito é uma análise robusta, portanto, tecnicamente robusta, e, portanto, e tem colocado exatamente os problemas onde eles estão, e eu penso que, de uma forma geral, esses problemas persistem. Portanto, Penso que nós não temos conseguido, de facto, dar resposta nem valorizar a floresta por forma a que ela esteja capaz de responder a esses problemas. Portanto, eu diria, e para ser mais, que, enfim, embora podemos, de facto, discutir com medida a medida, mas eu penso que o Observatório tem feito esse trabalho muito bem e, portanto, no essencial, eu subscrevo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Na entrevista que referi há pouco, referiu outros países com o clima mediterrâneo, como a França, Itália e Espanha, conseguiram ser mais eficazes no combate aos incêndios e reordenar o seu território. O que é que acha que Portugal não fez e podia ter feito? Ou o que é que deverá corrigir?
Para responder, por favor.
Bom, de facto, enfim, nós estamos a falar de um bioma que é convergente e, portanto, cujas condições, digamos, bioclimáticas e biofísicas são convergentes e, portanto, de facto, vale a pena olhar para esses outros países, porque, enfim, são, de facto, países que nos podem também mostrar como é possível fazer um bocadinho diferente. Alguns dos problemas que nós temos que já têm sido e que são do domínio público, não é? E que, enfim, já entraram mesmo na percepção de qualquer cidadão. De alguma maneira estamos a procurar resolver, mas é preciso de facto ir um bocadinho mais longe. Eu acho que houve uma medida recente, aliás essa medida estava inscrita no Programa Nacional para a Coesão Territorial que tive ainda a oportunidade de desenhar, que era de facto conducente à questão do cadastro, portanto, e à possibilidade de virmos a ter um cadastro simplificado com o apoio combinado e concertado do Ministério do Ambiente e do Ministério da Justiça, que me parece ser há de facto aí um trabalho que é importante que se faça e, portanto, essa é uma das áreas em que claramente, enfim, a incapacidade que temos tido para organizar minimamente e, de facto, o cadastro acaba por ser uma ferramenta elementar para esse trabalho e, portanto, é importante que se continue a estimular e a apoiar essa iniciativa do cadastro simplificado. É uma forma de trabalharmos nesse sentido e é uma ferramenta essencial para o ordenamento do território. Portanto, de facto, há medidas deste tipo que são estruturantes e que Portugal continua a não ter, e num tempo em que hoje as ferramentas cartográficas são fantásticas, quer dizer, é tão fácil utilizar até tecnologia em favor de uma solução rápida, francamente, acho até muito, cada vez mais estranho e surpreendente não termos capacidade, de facto, desse tipo de, enfim, de construir e de permitir que se construam esse tipo de ferramentas mínimas. Portanto, esse é o tipo de coisa que eu diria que é urgente fazer, e depois há outras, como sejam também termos uma política fiscal muito mais orientada, de facto, para a natureza e para o ordenamento do território, valorizando aquilo que se deve valorizar e desvalorizando ou até eliminando aquilo que são, de facto, fatores perversos que acabam por condicionar essas boas soluções. Portanto, são inúmeras as... Mas eu diria que esta peça do cadastro é fundamental e depois é importante também começarmos a valorizar as nossas espécies autóctones, valorizarmos, de facto, a biodiversidade como elemento estratégico, crítico, de desenvolvimento dos territórios. No fundo, seguir, de alguma maneira, também as políticas europeias nesta área. Neste momento, se nós conseguirmos convergir o pensamento... Enfim, aquilo que se chama hoje também os programas de reformas e de resiliência. Se ele se aproximar, como parece ser o caso da matriz europeia, estaremos seguramente no bom caminho, porque hoje a narrativa europeia é uma narrativa muito favorável à construção de territórios que são amigos da natureza e, simultaneamente, amigos das pessoas. Essa é a solução. Não há outro caminho, que, aliás, esta pandemia evidencia de forma muito clara. Sempre que nós criamos soluções que são disruptivas na relação entre o homem e a natureza, aquilo que acontece é o que estamos a viver e, portanto, só conseguiremos viver de forma mais harmoniosa e digamos, inclusiva também, quando, de facto, soubermos olhar para a natureza de outra forma. E, portanto, essa é uma das, Essa é uma das grandes responsabilidades políticas que eu acho que hoje temos e eu espero que a Assembleia da República possa realmente... Então é uma série de pacotes legislativos que eu acho que anunciam, como por exemplo a própria Lei do Clima, portanto, são pacotes que eu acho que de forma conceptualmente podem consubstanciar, portanto, uma transição que também se reflete depois na própria estruturação dos territórios no bom sentido.
Muito obrigado, Sra. Doutora Helena Freitas. Sr. Deputado Paulo Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na Comissão tem sido várias vezes referido, e eu comungo desta referência, da importância das segundas habitações para estes territórios. No fundo, do dinamismo económico, das pessoas que trazem, em tudo positivo que trazem a territórios que já por si só estão muito desertos e abandonados. Recordo que na entrevista que deu à Lusa também sublinhava exatamente esta redução da população cada vez mais idosa. E como sabe, apesar de inicialmente, no fundo de revista, não estarem excluídas as segundas habitações, vieram posteriormente a não serem consideradas. Optando por se apoiar a agricultura e a reposição do potencial produtivo, e esquecendo estas segundas habitações. O mecanismo adotado pelo Governo foi através dos municípios, de cada um deles teria o seu regulamento e apoiaria a reconstrução das segundas habitações. Eu pergunto-lhe, ainda para mais, tendo de antemão, antes de lhe perguntar, tendo de antemão a noção que ainda, no fundo do Rita, ainda existe um saldo de 800 mil euros. Pergunto-lhe se considera que esta opção do Governo não é prejudicial para estes territórios, ou seja, não apoiar a recuperação das segundas habitações.
Para responder, doutora Helena Freitas, faz favor.
Portanto, nós temos três grandes desafios, acho eu, pelo menos assim que eu leio, temos três grandes desafios. O desafio da transição climática, o desafio demográfico e o desafio do emprego. Estes três grandes desafios revelam-se muito mais, de uma forma muito mais evidente, nestes territórios mais frágeis. E não há dúvida que a questão demográfica, enfim, que o cruzamento destes três desafios se coloca com enorme assertividade, portanto, nestes territórios que estamos a falar, mais frágeis, mais despovoados, tendencialmente abandonados, em que de facto há poucas soluções de empregabilidade, portanto, tudo aquilo que nós sabemos, uma convergência de fatores que todos nós sabemos. De facto, eu penso que a questão da habitação e da segunda habitação pode realmente ser uma grande oportunidade, porque é uma oportunidade também, mas enfim, é uma opinião, isto continua a ser uma opinião, portanto, que vale o que vale, não é? Mas eu penso que um dos problemas que de facto estes territórios têm é desde logo até a própria dificuldade em ter um mercado de habitação propriamente, não é? Portanto, mas o mercado de habitação também só existirá no momento em que houver procura para esse mesmo mercado. Portanto, de facto, uma solução, ou pelo menos uma ajuda que é possível, eu julgo que sim, é de facto a segunda habitação, até como forma de garantir algum fluxo, não é? Algum fluxo para as economias locais e também algum sentimento de pertença que é preciso valorizar e continuar a valorizar nestes territórios, porque nós estamos a perder, isto é muito importante, nós estamos a perder este sentido, esta cumplicidade, este compromisso intergeracional. Qual o risco de se perder no momento em que também deixar de haver esta ideia da pertença e o sentido de pertença? E, portanto, de facto, a habitação acaba por simbolizar um pouco essa oportunidade de voltar, oportunidade de pertencer e, portanto, também, como digo, essa oportunidade de visitar e, portanto, garante, de facto, um fluxo para estas economias que também se pode revelar no próprio envolvimento, por exemplo, nas eleições locais, não é? A oportunidade do cidadão também participar naquilo que são os mecanismos de escolha da local e, portanto, eu penso que vale a pena olhar para esse assunto, de facto, como uma oportunidade também para os territórios. Agora, eu não conheço em rigor, portanto, exatamente a proposta que me coloca. Portanto, eu não acompanho, não faço ideia, e portanto não sei exatamente até onde é possível ir, mas acho que vale a pena olhar para esta questão da segunda habitação como, de facto, uma oportunidade para estes territórios. Agora, se deve ser ou não financiada, até que ponto, isso é outra questão, mas que eu não tenho elementos para poder realmente avaliar.
Muito obrigado, doutora Helena Freitas, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Para concluir, tenho duas perguntas rápidas. Uma, explicando, no fundo, esta questão da segunda habitação que foi deixada ao critério dos municípios, variou as regras de municípios para municípios. Há municípios que adotaram não ter apoio nenhum. Se isto, como estratégia para o interior, uma estratégia desequilibrada, que não produz só efeitos, portanto, peço-lhe opinião nisto, do facto de não ser uma regra, não ser uma medida igual para todo o território. E voltava ao início, termino voltando ao início, eu deduzo que, não concordando com a transferência da unidade de missão para Pedrógão, e se à data não tivesse demissionária, muito certamente deduzo, se posso dizer das suas palavras, que esta unidade de missão não teria ido para Pedrógão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a doutora Helena Freitas.
Portanto, ainda em relação à questão, de facto, da habitação que mencionou, eu também não tenho tendência, eu tenho tendência a pensar que é preciso territorializar as políticas públicas e as iniciativas públicas. Portanto, eu não vejo que deva haver um único cenário para todas as realidades territoriais. Portanto, eu, pelo contrário, sou até muito... Acho que até devemos tentar ter capacidade, aliás, eu acho que é um dos nossos problemas, é a dificuldade que temos em territorializar e, portanto, em pensar em oportunidades e soluções de política até setorial que são dirigidas a realidades muito concretas, não é? Portanto, mas como digo, percebo o que diz, mas eu não tenho, de facto, elementos para poder responder de outra forma. Relativamente à transferência ou não da... Enfim, a decisão não me caberia nunca a mim, portanto, se a decisão do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo foi de levar a unidade de missão, eu já estava, como disse, já estava demissionária, portanto, eu não iria participar no processo. Agora, a única coisa que lhe posso dizer é que se eu não me tivesse demitido antes, eu teria-me demitido nessa altura, seguramente. É a única coisa que lhe posso dizer.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Terminamos a ronda do Grupo Parlamentar do PSD. A palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por me desculpar por só ter chegado há poucos minutos. Estive numa outra comissão e não foi possível assegurar a presença aqui. Cumprimentar todos os presentes, os serviços, quem nos acompanha online e agradecer, obviamente, a presença da doutora Helena Freitas aqui neste fórum, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objetivo refletirmos de uma maneira crítica e política sobre os apoios que foram prestados na sequência dos incêndios. Não pretendemos de modo nenhum contribuir aqui para alimentar polémicas mais ou menos estéreis, mas procuramos ter uma visão positiva para avaliar o que é que correu menos bem e podermos dessa maneira contribuir para que eventuais erros não se repitam, porque ouvi as suas palavras quando entrava e referia que estas situações, na sua opinião de especialista, são de alguma maneira inevitáveis que se venham a repetir. Infelizmente, o Bloco de Esquerda também concorda que a política de gestão florestal não tem sido a melhor e que, muito possivelmente, isso contribuirá para que eventos terríveis como este que aconteceram se venham a repetir. Esperemos poder contribuir de alguma maneira com o que estamos a fazer aqui para que isso não venha a suceder. Quando vi o seu nome e a sua presença aqui, causou-me alguma dissonância cognitiva. Qual é a justificação, ainda para cima, para ser um agendamento putestativo do PSD? Qual é a relação, do seu ponto de vista direta, entre o objetivo desta comissão de inquérito e a sua experiência enquanto especialista, nomeadamente nos temas de valorização do interior?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, doutora Helena Freitas, faz favor.
Eu também agradeço a sua questão. Eu quando recebi também a convocatória, fui surpreendida, não estava de facto... Fiquei surpreendida, mas eu, a minha tendência natural é dizer que sim, sempre à Assembleia da República, pelo respeito que tenho pela instituição, e portanto não faria de outra forma, a não ser que fosse todo impossível, não é? Mas eu já expliquei há pouco na... mas ao mesmo tempo, enfim, podia haver, porque de facto houve quase uma coincidência, mas que eu tive a oportunidade, também nem tinha nem fazer sentido explicar, entre de facto a minha saída da unidade de missão e a circunstância de facto do Pedrógão. Não sei se a sua deputada estava no, quando eu, no início, eu de facto, pronto, eu por isso só para relembrar, eu de facto, eu pedi a admissão ao Sr. Primeiro-Ministro, a admissão da unidade de missão, da coordenadora da unidade de missão, no princípio de junho, mais exatamente até no dia 8 de junho, portanto em junho, no princípio de junho. E, portanto, eu estava de missionária quando acontece, a tragédia de Pedrógão. Eu já estava de saída, digamos assim, invocando, como enfim, eventualmente pode ser público, razões pessoais. Portanto, eu entreguei, de facto, a minha carta de missão, enfim, no dia 8 de junho, e isto acontece uns dias depois. Portanto, de facto, eu já estava de missionária, portanto, quando acompanhei a tragédia de Pedrógão, já foi nessa condição, não é? Portanto, só para esclarecer. De qualquer maneira, eu tenho dito, e é público, e a verdade é que nunca deixei de o fazer, e até neste, concretamente, no Pedrógão, eu estava a desenvolver um projeto específico de valorização deste território, deste concelho. Estava a trabalhar muito perto com este concelho e, portanto, fui lá e estive lá uns dias e passei vários dias neste período, portanto, no concelho de Pedrógão, na própria Câmara Municipal, a acompanhar, de facto, toda a tragédia, por razões também de afeto e de cidadania, portanto, estive muito presente. De resto, não acompanhei mais nada depois disso, portanto, nunca fui chamada, como também já informei a Comissão, a nada, portanto, nunca acompanhei projeto nenhum de intervenção no território no pós-incêndio, não é? Vou acompanhando apenas enquanto cidadã e, digamos, porque eu tenho, de facto, coordeno uma unidade de investigação que é nacional, de âmbito nacional, que é financiada pela FCT, portanto, e que também tem nesta área alguma competência técnica, portanto, no setor florestal, portanto, a minha unidade é na área de ecologia, mas tem também o setor agroalimentar e agroflorestal, portanto, acabo também por acompanhar do ponto de vista técnico. Tenho até na minha unidade elementos que integram o Observatório Técnico Independente, portanto, vou acompanhando de várias formas a situação, mas não do ponto de vista político. Portanto, aí, de facto, não tenho, mas eu tenho dito muitas vezes e mantenho que eu deixei a unidade, mas mantenho a missão. Portanto, a missão do combate à desigualdade nos territórios é uma missão que é matriz, que é a minha própria matriz. Portanto, o combate à desigualdade é também a razão da minha aproximação à política e, portanto, continuará a ser para mim também uma missão. E, portanto, nesse sentido, pode-se dizer que acompanho estes territórios que são, de facto, aqueles mais frágeis e que continuam a ser os mais frágeis do território nacional e, portanto, enquanto puder também ajudar na construção de soluções, estarei presente, mesmo na minha condição de cidadã e técnica. Portanto, é por essa razão. Mas, de facto, surpreendeu-me uma chamada aqui, mas, como digo, viria sempre, mesmo surpreendida, viria sempre por razões também de respeito pela instituição. Não é?
Muito obrigado, doutora Helena Freitas. Um esclarecimento rápido. Esta comissão registra e agradece a sua simpática disponibilidade para estar aqui, sem prejuízo. Também esclarecer que, sendo comissão de inquérito, existe o dever legal de comparecer e responder às perguntas, o que não impede que nós agradeçamos a sua presença e a forma simpática como está disponível para estar connosco. Muito obrigado. Pretende esclarecer alguma coisa ou posso passar a palavra à senhora deputada? Para esclarecer.
Eu quero só subscrever exatamente o que disse, evidentemente que é a minha obrigação estar aqui, não quero deixar, evidentemente que sim.
Mas sem retirar nunca a simpatia da sua presença, que nós agradecemos sempre. Senhora deputada Fabiola Cardoso, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as suas palavras, eu gostaria então de reformular. Do seu ponto de vista, e considerando a sua experiência na área, que é reconhecida publicamente, os apoios do Estado que foram aplicados, que foram desenvolvidos, que foram operacionalizados na sequência destes incêndios, contribuíram ou não, e da maneira suficiente ou não, para a valorização do interior nestes territórios? E relembro, talvez para estruturar a sua resposta, que estes apoios diziam respeito a três áreas principais: habitação, reposição do potencial produtivo e empresas, atividade económica.
Sr. Doutor, para responder.
Eu diria que parcialmente, portanto, não plenamente, mas parcialmente, deram alguma resposta. E deram, desde logo, alguma resposta num plano que é mais público, que é, de facto, na habitação, e, portanto, uma resposta imediata também às populações, e, portanto, às populações, enfim, que já eram frágeis e que já tinham pouca expectativa e que, evidentemente, que ficaram ainda mais fragilizadas e com menor expectativa face ao futuro e àquilo que pode ser, de facto, o apoio das políticas públicas a estas, digamos, ao desenvolvimento dos territórios. Portanto, no domínio da habitação, eu diria que sim, que houve uma aposta forte, enfim, um apoio muito próximo até da própria unidade de missão, que ficou depois aí no território, a fazer um acompanhamento, uma monitorização mais regular da reconstrução das habitações. Da Comissão de Coordenação do Centro também fui percebendo essa proximidade e, portanto, esse acompanhamento. Portanto, eu nesse domínio, é claro que podemos dizer que podia ter sido mais célere em algumas circunstâncias, mas enfim, de uma maneira geral, independentemente de algumas situações que não tenham sido, digamos, conseguidas, penso que, no geral, essa prioridade foi conseguida e foi muito bem conseguida. E, portanto, evidentemente que essa teria que ser a primeira das preocupações e, portanto, eu penso que aí houve resposta. Nas outras dimensões que mencionou, eu penso que não. Claramente, penso que não. Penso que não conseguimos dar resposta, sendo que também tenho que admitir que não é fácil. Portanto, estes processos são processos longos e são processos que não podem ser conjunturais. Portanto, têm que ser processos planeados, preparados, acompanhados no longo prazo. E, portanto, a esse nível, eu penso que não fomos capazes. Aliás, eu penso que o desalento persiste nestes territórios, a percepção de que, de facto, é altamente provável que venhamos a ter no futuro catástrofes da mesma dimensão, é uma percepção real e é, de facto, uma situação que preocupa as pessoas que vivem nestes territórios, que são cada vez menos. Portanto, digamos, a empregabilidade também é residual e isso já era má, continua a ser má. Portanto, não penso que tenhamos conseguido encontrar, mas também não quer dizer que, mas quer dizer que estas, que de facto, digamos, também é preciso ajustarmos a previsão e aquilo que podemos esperar àquilo que são as circunstâncias e o potencial instalado, não é? Portanto, estes territórios são de grande complexidade a muitos níveis. Portanto, as soluções também não são, como digo, imediatas e é preciso dizê-lo. Portanto, mas enfim, eu penso que nas dimensões que mencionou, na atividade económica em particular, não conseguimos fazer um grande caminho, pelo contrário, acho que entendo que está no essencial tudo por fazer. E, portanto, a verdade é que tenderemos a ter uma progressiva migração destes territórios, portanto, tenderemos a perder competências técnicas, recursos humanos, em particular jovens, que de facto tenderão a procurar oportunidades noutros territórios. Em si mesmo, isto é mesmo assim, nem sequer é exclusivo de Portugal, mas eu diria que estes territórios teriam justificado mais do que apenas a priorização da habitação, acho que teriam justificado, de facto, uma estratégia de desenvolvimento integrado própria. E não digo sequer em jeito de compensação, mais do que isso, até por forma a demonstrar que temos capacidade para agarrar uma situação de tremenda fragilidade e transformar um território que ainda por cima nem tem muitas pessoas, tem muito poucas pessoas, é dos territórios mais despovoados do país, e de facto precisávamos ter aqui uma estratégia de desenvolvimento integrado que nunca fomos capazes de fazer. Há algumas iniciativas que eu tenho acompanhado, designadamente colocando a questão da paisagem como um possível cenário, digamos, de integrador de algumas iniciativas de desenvolvimento. Está em curso, portanto, não, enfim, as diretivas serão traçadas por esse plano. Vamos ver, eu penso que isso pode ser também uma oportunidade e agarrada, e sobretudo se for uma oportunidade agarrada precisamente aos recursos naturais, portanto, e esse potencial produtivo no território, da floresta em particular, mas não sei se isso vai acontecer ou não, vamos ver, mas portanto tenho alguma expectativa que isso seja possível. Portanto, eu penso que estes territórios teriam justificado uma estratégia de desenvolvimento integrado, tendo exatamente como pilares, um dos pilares, as atividades económicas e o emprego.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Não sei se respondi, desculpe, se não respondi.
Respondeu, penso eu, bastante, de uma maneira bastante clara. Eu só tenho algumas dificuldades, talvez por alguma falta de conhecimento técnico, quando se refere a uma estratégia de desenvolvimento integrado própria, e falando de ferramentas concretas, nomeadamente aquelas que já existem no ordenamento legal e jurídico português, que medidas concretas, nomeadamente ao nível da floresta em particular, que apesar de não ser aqui o nosso ponto central, é de alguma maneira a razão porque estamos aqui, que eventuais medidas concretas, eu solicitava, por exemplo, dois exemplos, poderiam ter ou deveriam ter sido, do seu ponto de vista, já implementadas, considerando que passaram todos estes anos desde que isto aconteceu.
Muito obrigado. Para responder...
Eu agradeço a sua questão, porque de facto eu falo disto, enfim, tenho que ser um bocadinho mais objetivo, obviamente, quando me refiro a uma estratégia de desenvolvimento integrado, de facto é pensar no essencial em duas coisas. Em primeiro lugar, nas pessoas e colocar as pessoas no centro daquilo que pode ser o plano, um conjunto de iniciativas de desenvolvimento a longo prazo de um determinado território, e isso passa por perceber exatamente que políticas públicas melhor ajudam, de facto, também a responder. Designadamente, estas comunidades têm serviços de saúde, de facto, dignas, estas comunidades têm serviços educativos dignos, têm condições de segurança, e, portanto, isso são, digamos, as políticas públicas setoriais que eu entendo que devem fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento integrado, e, portanto, penso que se estes territórios têm que ser ou deviam ser exemplo daquilo que é possível fazer e oferecer, é de facto olhar para eles de uma forma particular e garantir que este tipo de questões estão resolvidas e estão resolvidas de forma favorável às pessoas, não é? E por outro lado, no que diz respeito à floresta, inegavelmente, esta tem que ser uma agenda, portanto estes territórios têm que ter uma agenda para uma nova floresta. E a nova floresta não pode ter aquilo que está a ter, portanto, que é mais do mesmo. Portanto, aquilo que está a acontecer é o que é normal. Portanto, nós temos hoje, a monocultura em Portugal hoje está instalada, portanto, em concreto, algumas espécies de crescimento rápido estão naturalizadas, portanto, o que significa que elas vão rapidamente ocupar a mancha florestal, portanto, sejam espécies, na sua maioria, espécies exóticas que estão naturalizadas e, portanto, têm um potencial de expansão brutal, portanto, se não houver contraditório e se, pelo contrário, elas forem apoiadas, a tendência natural é para que elas se propaguem. Por outro lado, também, não podemos, se as populações não têm alternativa, se não têm uma literacia também que lhes proporcione, digamos, uma alternativa, é perfeitamente legítimo que façam uma escolha que é, no mínimo, um rendimento que podem a oferir. Portanto, se nós queremos fazer diferente, temos que ter uma agenda para a floresta que é também diferente e temos que perceber se é possível equacionar soluções de rendimento também, de emprego para estes territórios. Portanto, eu diria que, como eu disse há pouco, se conseguíssemos uma estratégia de desenvolvimento integrado que tivesse como três eixos os tais desafios que nós temos, que é de facto o desafio da transição climática, o desafio demográfico e o emprego, com base nestes três eixos e de facto valorizando, discriminando positivamente, porque não há, eu acho que é preciso discriminar positivamente estes territórios. Isto não é um custo, insisto, isto não é um custo, isto é de facto um benefício direto para a coesão do país e coletivamente nós seremos, eu costumava dizer e continuo a acreditar, que enquanto desperdiçarmos dois terços do território, estamos de facto a desperdiçar o rendimento do país, que de facto podia ser outro. Mas, portanto, quando eu falo, menciono uma estratégia, diria, se uma agenda para a floresta significa uma aposta muito clara nas espécies autóctones, portanto, espécies florestais autóctones, portanto, na biodiversidade, no envolvimento das comunidades nessas escolhas, portanto, na construção, por exemplo, de viveiros que pudessem garantir um rendimento com um envolvimento direto das comunidades e, portanto, ia ter com o apoio do Instituto de Emprego, com a área da formação, hoje, por exemplo, uma aposta também concreta, agora que pensamos na formação na área digital, na transição digital, uma aposta também de valorização destes territórios nesse domínio, portanto, enfim, há inúmeras formas de perspectivar uma estratégia de desenvolvimento de caráter subregional, que aliás é uma coisa que devia ser feita em todo o território, nem sequer, mas aqui por maioria de razão, porque devemos a este território de facto um olhar especial, porque de facto foi realmente uma tragédia imensa, portanto em territórios que têm uma situação demográfica muitíssimo preocupante, não é? Portanto, enfim, estes são alguns exemplos, não sei se posso, mas enfim, era uma forma muito breve, era aquilo que me, não sei se respondi à sua pergunta, mas por favor, se não, eu estou disponível.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigado, respondeu sim, eu acho que é muito importante, de facto, ouvirmos quem sabe, e quem tem uma visão verdadeiramente sistémica das coisas e quem consegue olhar de um ponto de vista... Quando falamos em ecossistemas, o conceito de ecossistemas não se aplica só à natureza. Nós, pessoas, somos, quer queiramos, quer não, parte deste sistema. E quando não se inclui, quando não se vê o desenvolvimento de um ponto de vista em que o ambiente e as pessoas, de facto, colaboram e trabalham em conjunto, ver isto de um ponto, só de um lado, inevitavelmente levará a um desequilíbrio no ecossistema. A capacidade dos ecossistemas de resistir a estes desequilíbrios, aquilo a que chamamos resiliência, também é limitada. E pronto, isto não é uma aula de biologia, não é uma aula básica, mas tudo faz parte de tudo. E se não tivermos uma perspectiva sistémica do desenvolvimento e do progresso económico aplicada a todos os campos, inevitavelmente qualquer boa ideia ficará um bocadinho no ar. Eu até diria mais, diria que isto leva-nos para um segundo nível de ação, falando em termos um bocadinho mais políticos, que de facto temos aqui um problema de modelo económico em que, se a perspectiva é colocada no lucro a curtíssimo prazo, obviamente não se pretende criar uma sustentabilidade futura e de alguma maneira as suas respostas vão exatamente neste sentido. E não lhe vou perguntar se concorda ou não com aquilo que eu disse, porque ultrapassa
concordo.
O âmbito. Afirmou já nesta comissão que estava demissionária à data dos grandes incêndios e que se não estivesse, de facto, poderia ser um motivo, teria pedido de qualquer forma a sua demissão. Eu gostaria que nos explicasse porque é que ter a unidade de missão para a valorização do interior em Pedroga seria mau. Para Pedrógão ou para a unidade de missão?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Doutora.
Começo por dizer que eu estou de acordo com essa visão sistémica que também acho que é essa a forma de transformarmos o mundo. Portanto, em relação a... Concretamente, enfim, eu... Eu até admito que a unidade de missão pudesse ter começado no Pedrógão. Perfeitamente. Isso podia ter sido um cenário, não é? Mas, enfim, o que eu não subscreveria seria, digamos, uma transferência da unidade de missão da sua sede para o Pedrógão, apenas como resposta, digamos, a uma circunstância, a uma conjuntura. Eu, enfim, não, é apenas por isso, portanto, mas, enfim, não, mas admito que até possa depois, posteriormente, ter significado um contexto de maior proximidade aos trabalhos que depois tiveram que ser feitos. Portanto, mas, enfim, digamos, como resposta política ao tempo, eu não teria subscrito, porque aquilo que eu sentia era, de facto, uma grande falta de apoio. Isto não é público, eu disse-o então e volto a dizer, portanto, eu na altura não sentia apoio político para levar avante aquilo que era aquilo que eu sentia ser a minha missão, mas de qualquer maneira eu estou grata hoje ao Governo e ao Primeiro-Ministro António Costa pela oportunidade que me deu de ter conhecido de uma forma extraordinária e tão profunda o meu país e ter tido a oportunidade de iniciar um trajeto de valorização do interior, que eu espero e penso que hoje está na agenda política. Espero cada vez mais que seja de facto uma causa de todos, porque me parece ser absolutamente fundamental. Portanto, eu diria que ao tempo talvez eu não estivesse preparada para perceber nesta transição ou nesta transferência apenas uma resposta de política conjuntural, mas isso é apenas porque eu se calhar nunca fui verdadeiramente uma política, digamos assim, não tive tão, enfim, a minha forma se calhar de fazer política é outra, é no meu espaço de cidadania, de ciência, não é? Portanto, se calhar o equívoco era meu, não, e portanto, é isso.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Referiu também já nesta audição o plano de recuperação e resiliência que será apresentado pelo Governo português à União Europeia. Não sei se no âmbito da sua atividade profissional teve a possibilidade já de fazer alguma análise às medidas que foram apresentadas, nomeadamente na sequência do esboço que foi apresentado publicamente. Relativo ao projeto, ao tema das florestas, as medidas principais que são apresentadas neste plano dizem respeito ao reforço de meios aéreos, há faixas de gestão de combustível e também ao cadastro. Do seu ponto de vista, não seria essencial incluir aqui medidas de diversificação do mosaico florestal, nomeadamente, ou que outras medidas poderia sugerir?
Desculpa, para responder, doutora Helena Freitas.
Eu tive, de facto, a oportunidade de ver o plano e, portanto, de alguma forma, e como seria de esperar, ele acaba por se enquadrar naquilo que é também a própria narrativa europeia, portanto, e aliás, não podia ser de outra forma, e, portanto, de uma forma geral, eu acho que é um caminho positivo e, portanto, que há, de facto, que há iniciativas muito positivas e eixos muito positivos e de transformação do país, mas concretamente, mas enfim, mas eu desde logo devo dizer que eu não é a metodologia, não seria a minha metodologia, mas isso não tenho, é uma opinião. Mas relativamente ao assunto em concreto, que é o eixo, o capítulo relativo às florestas, de facto, eu estaria à espera de mais iniciativas, não apenas, enfim, evidentemente que é normal que se tenha aproveitado, digamos, para fazer algum investimento na questão no combate aos incêndios, porque de todo modo isso também será uma coisa europeia, portanto, porque de facto nós temos que nos preparar também, embora não. Eu acho que nesse domínio já temos feito muito, não é? Mas enfim, há um reforço dessa intervenção, claramente, e o reforço da limpeza, portanto são investimentos que o Estado tem que fazer e portanto eu percebo que isso venha inscrito no plano. Por outro lado, de facto há uma, como disse também, portanto a questão do cadastro, que é de facto uma questão muito importante e que temos que valorizar, e eu espero que esta que esta ideia de convergir a justiça e o ambiente e ter colocado até as florestas também nesta área, acho que é importante e, portanto, acho que penso que esse trabalho é também útil. Agora, há evidentemente muitas questões que ficaram de fora e que é lamentável. Portanto, acho que a questão, a floresta é exatamente um dos domínios onde há demasiadas ausências neste plano. E o que foi surpreendente, porque sendo o cenário, digamos que de alguma maneira é orientador do próprio plano, a transição climática, portanto, eu até esperaria ver, digamos, uma aposta mais consistente, de facto, na floresta enquanto sumidor de carbono, na tal diversidade, na floresta biodiversa, que portanto um garante também de resiliência, como mencionou e bem, dos próprios territórios, portanto, face quer à questão climática, quer aos próprios incêndios e outros riscos que hoje os territórios têm e a floresta também tem. Portanto, nesse sentido, eu gostaria de ter visto mais em termos, de facto, do apoio e investimento na diversificação, de facto, da mancha florestal e concretamente, também nos serviços dos ecossistemas como parte da estratégia, que aliás é a estratégia para a biodiversidade 2030, é também o compromisso do Acordo de Paris, portanto há uma série de acordos internacionais que têm essa orientação técnica específica e, portanto, e o próprio Governo, o Ministério do Ambiente e da Transição Climática tem dado essa ideia, de facto, de querer colocar a questão da floresta no nosso roadmap para a descarbonização da economia. Portanto, eu esperava ter visto mais, digamos, de facto, a diversidade da floresta e uma agenda para a maior diversidade como parte exatamente dessa narrativa da descarbonização climática. Mas, enfim, há uma aposta mais consistente na área da energia. A floresta não é tão relevante aqui, nesta área. Eu penso que é, de facto, uma das lacunas, como já registou, e eu gostaria de ter visto mais investimento, de facto, nessa área. Mas, enfim, pode ser que ainda haja oportunidade, por força também do próprio enquadramento comunitário. Aliás, eu integro hoje o grupo de missão da Comissão Europeia para o clima e para a transformação societal, portanto, da ciência, portanto, do Horizonte Europa, não é? Portanto, o Mission Board para a adaptação às alterações climáticas e transformação societal. Integro esta comissão e de facto, um dos eixos da política europeia nesse sentido, de facto, que a adaptação climática passe pela valorização, de facto, da diversidade da floresta. Portanto, estou de acordo consigo. Este é talvez um eixo que podia estar um pouco mais forte no âmbito do plano. Sim.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Para terminar, duas questões mais diretamente relacionadas com o âmbito da nossa Comissão de Inquérito. Têm conhecimento de irregularidades no âmbito da atribuição dos apoios na sequência dos incêndios de 2017?
Para responder, doutora Helena Freitas.
O conhecimento que eu tenho é dos média, portanto, através dos jornais, da televisão, portanto, não é um conhecimento que possa aqui, enfim, que eu possa subscrever, não faço mais pequena, quer dizer, é mesmo só essa via, não tenho qualquer outro conhecimento, portanto, não são factos, são apenas, digamos, é a informação que circula e é a percepção enquanto cidadã, não tenho mais qualquer outro conhecimento.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada. Para além das questões que já foram aqui colocadas e considerando e pedindo já desculpa porque vou ter que me ausentar, gostaria de perguntar, de dar a oportunidade de responder sobre algum assunto que tenha ficado até agora de fora e que considere que seja relevante nós, enquanto deputados, termos conhecimento para assim podermos, de facto, levar esta comissão de inquérito a resultados que contribuam para melhorar o procedimento.
Muito obrigado. Para responder, doutora Helena Freitas.
Eu agradeço imenso a sua questão, que me sensibiliza também, porque de facto Seria uma excelente oportunidade e eu, de facto, fico grata por isso. A única coisa que eu posso é, de facto, transmitir. Eu vivo a 40 km de Pedrógão, portanto, eu vivo na cidade de Coimbra. É um concelho que eu conheço muito bem, como são os concelhos do Pinhal Interior. São, de facto, aldeias incríveis, de uma enorme resiliência, de uma, de facto, populações tremendamente envelhecidas, que já esperam muito pouco. E, portanto, o que eu espero desta Comissão, com toda a franqueza, é que continuem a ser um olhar clarividente, um olhar de proximidade e um olhar de rigor e de transparência, portanto, relativamente a todo este processo e, sobretudo, consigam que as pessoas lá sintam que, de facto, estão a trabalhar, digamos, para elas e que chegarão, de facto, quando eu também espero que sim, e que seja possível que essa, quer que seja, que saia daqui, de facto, que chegue lá, porque a sensação que eu tenho é que estas comunidades continuam a sentir-se muito longe do olhar, de facto, do Estado e da proximidade do Estado. Portanto, eu, o que eu desejo à Comissão e posso desejar é que consigam realmente daqui garantir que há um caminho a fazer, há oportunidade e que as pessoas podem ter expectativa, porque, de facto, o Estado não as vai esquecer.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sra. Deputada, para prosseguir, terminou. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, um cumprimento especial à Doutora Helena Freitas por nos ter já prestado aqui bastantes esclarecimentos. Aliás, já vai bastante longa esta nossa audição e já muito foi esclarecido. Mas aproveitar desde já para deixar bem clara aqui a posição do PCP. Aliás, a presença da Sra. Doutora aqui para nós faz-nos sentido se nós aproveitarmos esta presença para o esclarecimento, para encontrar respostas, para adquirir conhecimento que nos possa depois, de certa forma, fundamentar as decisões que possamos ter no futuro. A verdade é que se a perspectiva foi criada desta comissão é que ela é uma comissão que busca e procura identificar fraudulentos, vigaristas. Ora, nesse sentido, provavelmente a Sra. Doutora não acrescentaria nada. Mas não é essa a perspectiva do PCP numa audição destas, é precisamente aproveitar esta audição e estas audições e esta comissão de inquérito para com ela identificarmos o que falhou. A Sra. Doutora já falou aqui e evidenciou o abandono, aliás o PCP tê-lo feito incessantemente. Não estranhamos que o PSD não fale muito desta matéria, tendo em consideração as responsabilidades que teve no passado. Mas não só o PSD, também o PS e o CDS. Até o PSD hoje vem questionar se não foi um erro optar por não apoiar as segundas habitações. Devo recordar a Sra. Doutora de que a primeira audição nesta comissão de inquérito foi precisamente do engenheiro Vítor Reis, ex-presidente do IRU, porque se entendia que apoiar as segundas habitações era ilegal, não deveria ter acontecido. Portanto, muito se dá aqui volta aqui ao prego para tentar fazer desta comissão aquilo que ela não deveria fazer, que é das vítimas culpados. Mas voltando ao tema que a Sra. Doutora já aqui falou do abandono. Para nós um incêndio, um drama como este, não acontece por geração espontânea. Eles têm causas. Os incêndios são apenas os efeitos. E aquilo que a Sra. Doutora aqui nos falou continua a ser efeitos. Não nos falou das causas. E era isso que eu gostaria que nos falasse, das causas. Ter-nos falado do desemprego, ter-nos falado essencialmente do despovoamento, ter-nos falado de muitos efeitos que resultam de políticas de sucessivos governos que levam a essas consequências. Eu gostaria era de começar precisamente por aí. O abandono, a falta de emprego, a falta de esperança daquelas gentes, os incêndios, na sua opinião, do que é que resulta? Porque há aqui uma coisa que lhe quero deixar, Sra. Doutora. É que para podermos avaliar todo este processo de apoios, para podermos avaliar toda esta situação, importa avaliar o histórico. Importa avaliar o antes. Importa também avaliar o que foi apoiado e o que temos atualmente. E tendo em consideração que a Sra. Doutora falou aqui, que estava a fazer até um estudo e que tinha um plano, Ora, tendo em consideração a relevante função que tinha, o cargo tão relevante que tinha, tendo em consideração que estava até a estudar o território nacional e, nomeadamente, do interior e do mundo rural, e tendo em consideração que até tinha um plano, ora, fale-nos lá de quais são as causas que resultou os incêndios e todo este despovoamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Doutora.
A sua questão é muito extensa, mas eu vou tentar sintetizar um pouco. E até também aproveitando essa, de facto, eu deixei a ideia, e bem, que tínhamos de facto, é verdade, que no caso concreto do Pedrógão e do Punhal Interior, portanto, uma das questões que resultou muito evidente da... Eu fiz a minha primeira, quando tomei posse de unidade de missão, os primeiros seis meses eu tinha que elaborar o Programa Nacional para a Coesão Territorial, e aquilo que eu fiz foi, no essencial, não sei se fiz 10 mil quilómetros por mês, mas qualquer coisa à volta disso, para conhecer de facto o território nacional. Portanto, de facto, acho que pouca coisa ficou por ver e por conversar, e portanto foi um trabalho muito, muito, muito intenso e de proximidade, que quis fazer assim porque também não sabia fazer de outro modo, e de facto fui identificando algumas situações que me pareciam mais gritantes, portanto de alguma emergência até, face às condições à situação de despovoamento, porque nós temos, como sabem, dezenas de concelhos que têm hoje menos de 3, 4 mil habitantes, portanto é uma situação de perda ativa de população que é relativamente, enfim, nós teremos hoje talvez dos 308 municípios, 50 estão nesta ordem de grandeza, enquanto, digamos, estrutura, digamos, populacional, portanto, de facto, estão a perder ativamente. Nos últimos 20, 30 anos perderam aí 20% dos jovens, portanto, com menos de 20 anos. E temos depois também situações que, de acordo com os nossos cenários demográficos, apontam para, enfim, nós em 1960... a população portuguesa era na casa dos 8,4 milhões de habitantes. Não é? Enfim, 100 anos depois, ou seja, em 2060, os cenários apontam exatamente para a mesma população, sendo que tivemos o pico no último censo de 2011, em que atingimos cerca de 10,4 milhões de habitantes. Portanto, a expectativa demográfica é que nós fizemos esse trabalho de avaliação demográfica, de decisão demográfica, exatamente porque esta questão demográfica tem depois outras, associa-se depois a muitas outras questões que são muito importantes para pensar os territórios e as soluções que podemos equacionar. E a primeira questão é, de facto, responder às pessoas. Portanto, de facto, o que é que acontece? Temos, então, esse quadro demográfico que depois traduz, de facto, uma enorme situação em que temos destes 50 municípios com esta tipologia que mencionava, enfim, até 2040 nós teremos acima de mais de metade da população terá mais de 65 anos. Não é? Portanto, todas as políticas que tiver que pensar têm que ter em conta esta questão essencial, que é de facto aquilo que é hoje a matriz demográfica destes territórios. Não é? Portanto, isto era apenas, enfim, é um quadro que eu gostava de traçar como base. Portanto, a minha preocupação seguinte foi de facto olhar para as políticas públicas e perceber se era possível identificar, ao nível das políticas setoriais, fórmulas de aproximação ou territorialização das políticas de educação, da saúde, etc., por forma a irmos ao encontro daquilo que eram essas realidades setoriais e responder às pessoas. Não é? Por exemplo, um dos dossiers que é muito caro ao PCP, que eu sei, que é a questão do número de turmas, do número de alunos por turma, não é? Por exemplo. É de facto uma questão da maior pertinência em muitos destes territórios, ou as competências na área da cultura, das artes, que podemos levar a um universo escolar que de facto está longe das grandes metrópoles e, portanto, da oferta principal, e portanto é um elemento de desigualdade brutal hoje nos territórios. Isto era uma área que me propunha intervir, portanto, nas políticas públicas. Outra era de facto pensar nas soluções de desenvolvimento, portanto, que soluções podíamos ter para o desenvolvimento dos territórios. E aí foi aí que apareceu o meu, tipicamente aquilo que eu fazia era olhar conselho a conselho para aquilo que eram a situação demográfica, os recursos disponíveis e também a capacitação das instituições, porque não há dúvida nenhuma que se nós não tivermos as instituições capacitadas, designadamente na administração pública, não conseguimos, portanto, e nós só conseguimos ter também investimento privado, quando o investimento público o suscitar, o fomentar e o orientar, como é evidente, não é? Pronto, isso, e particularmente nestes territórios que estão muitíssimo, eu costumo dizer que eles estão, digamos, não é despovoados, eles também, digamos, está, há uma perda muito acentuada de competências a todos os níveis, portanto, e todas, e hoje as soluções requerem, de facto, um quadro de competências que não são compatíveis com aquilo que são as situações reais. E no caso de Pedrógão, posso-lhe contar, estava exatamente a ver com o Instituto Pedro Nunes da Universidade de Coimbra, porque o Pedrógão é um concelho muito pequenino, que não tem praticamente nada, tinha um pequeno museuzinho, até o único museu nacional e talvez internacional de como é que se chamam as gaitas e sim, acordeões e não sei se tem ideia, mas tem um pequeno museuzinho no Pedrógão, que foi um imigrante que fez. E enfim, era o elemento cultural mais, enfim, para além daqueles que são da própria das freguesias, mas era um elemento cultural que chamava a atenção, que eu fui inaugurar, e há uma outra atividade económica que usava o conceito de Pedrógão como, digamos, estação temporária no período de inverno, que eram aquelas, a oferta disto, eu vou tentar ser muito breve, mas enfim, nas nossas festas de verão, os carrosséis, esse tipo de oferta, sobretudo das feiras, etc., estaciona ali no inverno, e portanto aquilo correspondia a um rendimento na casa dos 8 milhões de euros ano para aquele concelho. Simplesmente este estacionamento desta oferta durante o período de inverno em que não estavam em atividade, e portanto, e aquilo que eu estava a tentar desenhar era até a possibilidade de trazermos, digamos, a valor acrescentado, que é um dos problemas que nós temos, como sabem, para esta atividade, e portanto ela não ser tão secundária e tão, digamos, tão pouco assistida do ponto de vista técnico, e conseguimos no fundo fazer dali um pequeno entreposto quase, para que tivéssemos ali mais atividade que pudesse gerar emprego e, portanto, também valorizar um pouco uma atividade que já existia. Isto pensando numa atividade que existia. Portanto, estava em curso este pequeno projetinho, não era nada extraordinário, mas era no sentido, isto para lhe explicar, que é preciso este olhar nos territórios, de facto. É preciso olhar exatamente para aquilo que são os recursos disponíveis, a situação atual e onde é que é possível encontrar, de facto, valor. É preciso, em primeiro lugar, também, claro que já mencionava a questão, de facto, dos poderes públicos e da oferta naqueles bens essenciais, da saúde, da educação, da segurança das comunidades, e depois, de facto, enfim, tentar identificar algumas soluções de potencial empregabilidade face àquilo que são os recursos disponíveis. E, portanto, era este tipo de exercício que me propunha fazer e que estava a fazer, muito consciente que é um exercício de longo prazo, muito exigente, e, portanto, não podia ser respondido no imediato, não é? Portanto, isto para lhe dizer que, de facto, Portugal tem inúmeras situações, inúmeros pedrógãos a este nível, portanto, em termos, de facto, de uma dificuldade de encontrar a convergência entre recursos, capacitação institucional e capacidade dos nossos recursos humanos. E, portanto, é preciso construir as soluções, não é? É preciso construir as soluções. E, portanto, eu acho que o investimento público aqui é essencial. Há até uma energia de ativação, isto é um discurso mais biológico, uma energia de ativação que é preciso garantir para que possamos, de facto, começar a fazer um caminho. Idealmente, isto devia ter um planeamento regional, ou pelo menos um olhar mais, digamos, de proximidade regional. Não tem que ser, mas é útil, sobretudo no quadro português, portanto, no desenho que nós temos e na profunda e absolutamente absurda centralização que Portugal tem. Isso também é outra questão, portanto, não é? E, portanto, isto de facto, inegavelmente, foi levando a um abandono dos territórios. Ora, se nós depois também nas pequenas e médias cidades fomos perdendo os elementos de urbanidade, que também são sedutores para as gerações mais novas, ilegitimamente, não é? Se vamos perdendo, de facto, capacidade de levar emprego, é normal que esse abandono aconteça, e é trágico, porque, de facto, isto significa que vamos... Isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Peço desculpa pela expressão, mas é verdade, porque, de facto, depois, quando queremos encontrar soluções, não temos a capacitação necessária e, portanto, o esforço é muito maior e, em muitos casos, pode mesmo ser um esforço tremendamente difícil e, portanto, é preciso encontrar também densidade. Precisamos de criar densidade, porque muitas opções exigem densidade, massa crítica, densidade crítica que não temos. Portanto, isto só com um pensamento, com uma estratégia de integrado também, mais uma vez, do território, mas depois com peças, com equipas. Temos que ter equipas que, de facto, equipas interdisciplinares que acompanhem os territórios, que ajudem na construção de soluções e que, de facto, garantam que o Estado dá resposta àquilo que são as preocupações. Portanto, isto é um trabalho longo, de décadas, que eu acho absolutamente fundamental e que o país teria tudo a ganhar se o fizesse, até do ponto de vista do PIB nacional. Nós hoje temos situações de desigualdade brutais, porque nós temos hoje várias comunidades intermunicipais no país que têm metade do rendimento, as famílias têm metade do rendimento per capita da área metropolitana de Lisboa. Portanto, nós temos hoje de facto uma realidade muitíssimo, muitíssimo desigual e a tendência é para que isso piore. Não é um facto novo. Eu mencionava muitas vezes uma declaração do Sr. Presidente da Câmara de Montalegre que me dizia, a certa altura, dizia-me com muita graça, mas, ó, professora, isto não é novo. Eu não me temo de Castela, mas sim de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se despovoa. Isto é uma citação do princípio do século XVI de Sá de Miranda. Vejam bem, 5 séculos. Não me temo de Castela, mas sim de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se despovoa. Portanto, de facto, nós temos um percurso historicamente, de facto, centralizado e, portanto, nós temos que contrariar isto e não é fácil. E, por isso, eu penso que uma estrutura, e espero que a senhora Ministério da Coesão Territorial, eu estou convencida que a nova ministra terá esse olhar e essa vontade de, portanto, de trabalhar no sentido da maior. Eu espero que sim e que tenha apoio para isso, porque é muito complexo, é muito difícil, as solicitações são sobretudo de outros poderes, poderes são mais fortes, como também sabe bem, não é? E, portanto, não é fácil, mas penso que quem tem, como eu penso que o PC tem seguramente e tem historicamente no cerne da sua intervenção o combate à desigualdade, esta questão da desigualdade territorial é completamente central. Eu penso que é um combate que todos temos que fazer. Portanto.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que o PCP é uma área muito cara para nós, esta questão, principalmente no combate à desigualdade territorial e às assimetrias que existem. Mas quero lhe dizer que sempre que acontece um incêndio, a perspectiva de cada governo, seja ele o que estiver em funções, tem esta perspectiva. Agora é que é. Agora é que vamos no caminho certo. E que de um ano para o outro resolve os problemas. Pois a seguir a junho, tivemos outubro com as consequências que tivemos. A seguir a junho e outubro de 2017, em 2018, tivemos Monchique com as consequências também enormes que tivemos. E já este ano, já vamos com um incêndio, só um incêndio com mais de 16 mil, cerca de 17 mil hectares. Já temos mais área ardida este ano do que o ano passado. E obviamente precisamos de tempo para corrigir. Mas o problema não é só precisarmos de tempo. O problema é que se tivermos esse tempo, mas formos na direção errada. E aí é que nos preocupa. Porque é isto que ele quer que me confirme, se concorda com a perspectiva que nós temos desta situação, que é, sem investimento público, no que tem a ver com infraestruturas, no que tem a ver com os serviços públicos, com a dotação do interior e do mundo rural de serviços públicos, de infraestruturas, de equipamentos, sem que o Estado dê o exemplo, naturalmente que não podemos esperar que o investimento privado apareça. E se não tivermos investimento público, não tivermos investimento privado, não temos emprego. E se não tivermos emprego, temos abandono. E, portanto, é isto que me quero que me confirme. Ou seja, muito do que aconteceu das casas da dimensão tem a ver com a falta de políticas direcionadas ao combate a estas etiologias, no fundo, a estas variáveis.
Senhora doutora, para responder?
Estou completamente de acordo com o Sr. Deputado. Portanto, completamente de acordo. Portanto, esse é um dos... E, de facto, enquanto não promovermos o investimento público... Aliás, um dos grandes problemas desses chamados territórios do interior é que, nas últimas décadas, não tivemos investimento privado. Mas não tivemos porquê? Porque não houve, de facto, investimento público que o orientasse e, portanto, que o incentivasse. Portanto, é indutor. Portanto, nós temos que ter um investimento público devidamente orientado, como disse, indutor, de facto, do investimento privado, que possa, de facto, promover a transformação, que é longa, mas que é absolutamente inexorável.
Sr. Deputado?
E nesse sentido quero-lhe questionar naturalmente uma área que é muito importante, que é, tem a ver com a floresta. Naturalmente, a floresta tem mais dimensão do que a própria agricultura, tendo em consideração que é uma zona de minifúndio, mas que é muito mais em termos daquilo que é a floresta do que propriamente a agricultura e a pecuária. Aquilo que quero perguntar é que impacto tem aquilo que foram as políticas de encerramento do Serviço de Extensão Rural, nomeadamente também o que tem as zonas agrárias, porque o Ministério da Agricultura foi absolutamente reduzido daquilo que era a sua capacidade para apoiar os pequenos agricultores, para apoiar os produtores florestais, e qual é o impacto que todas estas políticas dos sucessivos governos tiveram nesta situação, até mesmo do incêndio.
Sr. Deputado, Sr. Doutora, faz favor.
É completamente de acordo consigo, de facto, essa destruturação, portanto, essa simplificação e essa centralização progressiva de estruturas que eram essenciais para a valorização dos territórios e para, de facto, garantir as competências para a própria transformação, não é? Num setor que é vital, nós, de facto, hoje, mais metade da nossa, mesmo, enfim, da nossa agricultura continua a ser uma agricultura chamada plurirrendimento, agricultura familiar, base familiar, que é importantíssima, é absolutamente estruturante, e ela não tem por que não ser tecnicamente robusta e competitiva, não há razão nenhuma, a agricultura familiar na Alemanha é altamente competitiva, em Portugal também pode ser. Portanto, não há dúvida nenhuma e espero que esse caminho seja estimulado, porque, enfim, evidentemente, que eu penso que, enfim, a própria narrativa europeia vai nesse sentido, na incorporação até na diversificação das soluções da matriz agrícola nacional, o que é muito bom, que se comecem a valorizar, portanto, a agricultura biológica, a agricultura sustentável, portanto, uma agricultura também que responda de forma convergente com as soluções de economia local, portanto, isso é exatamente aquilo que nós temos que estimular e incentivar e, portanto, é claro que, paralelamente com mais tecnologia, com um esforço grande de aproximação, e estou de acordo consigo que de facto termos retirado estas competências dos territórios foi absolutamente dramático e foi exatamente o princípio do caminho de destruição da nossa economia nacional e para nos territórios. Agora, eu penso que há um esforço, não sei, há agora um plano, a Ministra da Agricultura anunciou e eu tive a oportunidade de ver, enfim, a vontade de criar uma rede com alguns centros de competências, julgo que 24 ou 25 centros de competência que estão a ser disseminados, mas eu não sei exatamente ainda o que aquilo traduz, ainda não tive a oportunidade de perceber exatamente o que traduz, mas eu espero que não fiquemos apenas com a ideia de que o que é preciso é uma agricultura high-tech, portanto, que, digamos, que esquece de facto a necessidade de transformar, de ajudar a transformar e a levar vitalidade àquilo que é uma agricultura também, a tal agricultura familiar e uma agricultura que é absolutamente essencial para mantermos vitalidade nos territórios. Portanto, isto é um esforço grande, porque a agricultura é uma área onde tendencialmente os financiamentos têm apoiado realmente, enfim, uns interesses em detrimento de outros, isso também é público, e portanto vamos ver se conseguimos que a coisa não seja tanto assim. Não é fácil mesmo para quem governa, não é? Porque isto realmente, mas eu espero, enfim, que haja neste momento, até porque que de facto a narrativa política também ajuda, o contexto europeu também poderá ajudar, mas há sempre dois caminhos, mas vamos ver se conseguimos que de facto se consiga apoiar fortemente a agricultura familiar e uma agricultura, a tal agricultura plurirrendimento, que é fundamental para mantermos vitalidade nos territórios. Portanto, eu espero que exista essa leitura e que tenhamos capacidade de facto. E não há dúvida que a agricultura é um auxiliar precioso a combatermos o abandono destes territórios, não há dúvida. E é uma agricultura que pode facilmente ser compaginada com mais ciência, com mais tecnologia, com mais sabedoria, com conhecimento tradicional, com, de facto, a natureza, com, de facto, os valores também do Código de Boas Práticas Ambiental. Há uma série, de facto, hoje há uma convergência possível, criativa e tão importante, até para o bem-estar e, sobretudo, para o bem-estar das pessoas. Portanto, eu espero que isso seja possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado. Seguido aos incêndios de 2017, após, imediatamente após, foi produzida legislação, até no âmbito florestal, imensa. Nós sempre dissemos que até nem tínhamos muita falta de legislação. Tínhamos, era a falta que ela fosse cumprida. E houve uma desresponsabilização, nós assim o entendemos, da Administração Central para as autarquias, nomeadamente o que tem a ver com a limpeza de terrenos florestais, manutenção e limpeza dos terrenos florestais. Nós sabemos que é impossível fazer a manutenção e a gestão florestal sem gente, é impossível fazê-la sem rendimento, porque sem rendimento não há gente no território, sem gente no território há abandono e tudo mais. Isto é a tal pescadinha que estava a falar há pouco. Mas quando se responsabiliza e se transfere estes encargos para os municípios, que deixam de poder aproveitar verbas que tinham nesses territórios que são fundamentais para o desenvolvimento económico e social, noutras áreas que contribuem, porque nós sabemos a importância que tem a intervenção autárquica nestes territórios. Quando tem que canalizar verbas para responsabilidades que seria da Administração Central, gostaria também que nos dissesse aqui que impacto tem o facto da Administração Central, mais uma vez, se desresponsabilizar passando e transferindo para os próprios territórios, porque o problema não está nos territórios. Não é lá que reside o problema, não é, a causa não é lá. O problema, ou seja, os problemas não os efeitos refletem-se lá, mas os males não são das pessoas que lá estão. Os males não são dos territórios que são bastante ricos. Os males são das opções políticas e das escolhas que acabam por afetar aqueles territórios. Ora, transferir para as competências das autarquias esta responsabilidade, para nós, foi mais um cavar daquilo que é as dificuldades em combater. É mais um caminho errado que não se segue na solução, mas sim de complicar aqui esta equação.
Sr. Doutor, para responder.
A sua questão é muito pertinente, porque, quer dizer, de facto, dizemos, é maior. O problema existe quando nós descentralizamos competências, não é exatamente na descentralização de competências, mas quando descentralizamos competências, digamos, e elas não são apoiadas, de facto, digamos, enfim, do necessário apoio financeiro que de facto depois é necessário para, enfim, é imprescindível para poderem de facto exercer essas mesmas competências. Por outro lado, também é verdade que essa descentralização por vezes enferma, digamos, da dificuldade que depois se coloca, em que se vai colocar uma autarquia, da própria incapacidade para dar resposta por falta de recursos humanos qualificados, de preparação técnica, digamos, de gabinetes. Portanto, eu penso que era preciso, imperioso desde logo, salvaguardar a existência desses gabinetes técnicos em todos os municípios para os quais são transferidas as competências nessas áreas. Essa é uma das questões que eu diria essencial. E, por outro lado, de facto, todas as intervenções nos territórios são, de facto, muito onerosas, não é? Portanto, de facto, elas têm que ter um pacote financeiro, não é? Associado. E, portanto, isso não é tanto a questão da descentralização, porque, a priori, enfim, até me parece que isso pode ser um processo inteligente e positivo, mas é quando, de facto, esse processo não é construído de raiz, de uma forma, de facto, que a garantir que a descentralização da competência leva em si também a capacitação das instituições, que eu acho que é um dos grandes problemas que nós vamos ter, sinceramente, francamente, mais do que a situação até da capacitação dos recursos humanos, nós vamos rapidamente ter um problema muito grave de capacitação institucional para responder a muitas coisas, não apenas neste setor. Mas este é, de facto, um onde isso é particularmente visível e, portanto, tem razão. É importante, quando a descentralização é feita, é, tem que ser, de facto, acompanhada, de facto, dessa capacitação institucional e financeira que permita, de facto, o cumprimento dessa decisão. E, portanto, isso é, eu penso que é onde, de facto, tendemos a falhar. E, mais uma vez, esta, de facto, a máquina da administração pública central é realmente muito complexa e muito difícil, de facto, de transformar.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Está terminada a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da primeira ronda. A palavra ao Grupo Parlamentar do PS e creio que temos connosco o Sr. Deputado Joaquim Barreto, que intervirá por Skype. Sr. Deputado, está-nos a ouvir? Sr. Deputado Joaquim Barreto? Sr. Deputado, eu creio que é visível, mas não é audível. É isso? Vamos tentar corrigir este incidente técnico e poder prosseguir a nossa audição. Só um segundo. Parece-me que o Sr. Deputado terá que ligar o micro do lado de lá para poder ser ouvido do lado de cá. É essa a mensagem que queremos daqui enviar, porque não estamos a ouvi-lo. Sr. Deputado?
Estou, sim.
Boa tarde, boa tarde. Sr. Deputado, está a nos ouvir?
Boa tarde, senhor.
Boa tarde, senhor Vice-Presidente, senhor Deputado Joaquim Barreto. Sr. Deputado, vou-lhe dar a palavra para dar início à intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente. Cumprimento também a senhora professora doutora Helena Freitas, que é um gosto reencontrá-la, revisitá-la e vê-la mesmo que seja por videoconferência. Queria, em nome do Partido Socialista, não sei se me estou a ouvir, não sei se me está a ouvir.
Sim, perfeitamente.
Em nome do Partido Socialista, naturalmente, dizer que nós temos bem presente, temos bem presente a situação que levou à criação desta comissão, em que o PSD entendeu que se devia criar uma comissão obrigatória para apreciar o processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e da reposição do potencial produtivo da região. Isto foi em 26 de fevereiro de 2020. Acontece, porém, que, naturalmente, o PSD, ao abrigo das instituições regimentais que a legislação confere, requereu a presença de várias entidades e seus representantes nesta comissão. E hoje temos connosco a senhora professora doutora Helena Freitas, que coordenou a unidade de missão e valorização do interior e que nos disse já aos meus colegas que pediu admissão e esteve em gestão, pediu admissão em inícios de junho de 2017, isto é, antes dos incêndios terem ocorrido. E que também aqui foi já referido pelos colegas que me antecederam, que, e a própria professora Irene Freitas, também, de alguma forma, ela própria ficou surpreendida por ter sido chamada a esta comissão. E que, lembro-me do que disse, que não teve qualquer envolvimento nem acompanhou este processo e que não tem grande coisa a acrescentar. Estou a citar a professora Helena Freitas. No entanto, queria dizer que, por força das perguntas que lhe foram formuladas, e pese embora podermos não estar de acordo com tudo o que a senhora professora acabou de referir, que aprendemos e foi importante a sua presença, porque nos deu algumas orientações daquilo que é a sua perspectiva e a sua visão do desenvolvimento do interior, da estratégia florestal, daquilo que é, digamos, o estado no território, enfim, e o que é o desenvolvimento destes territórios do interior. Eu congratulo-me, naturalmente, porque a senhora professora referiu e bem que a unidade de missão para a avaliação do interior, quando criada, teve a particularidade de colocar na agenda política as políticas para o interior. E falou, e bem também, no meu entender, eu estou a dizer aquilo que é a minha apreciação, de que coesão territorial e coesão social. E também referiu que se colocam neste momento três grandes desafios: as alterações climáticas, a demografia, ao interior. Três grandes desafios ao interior: as alterações climáticas, a demografia e o emprego. E eu também estou inteiramente de acordo com isso, para além de outros problemas que nós vamos tendo no dia-a-dia e que naturalmente são obstáculos que se consiga, em tempo mais acelerado, superar situações. E eu gostaria também de referir que os meus colegas fizeram algumas perguntas à senhora professora Helena Freitas, como é que via o evoluir da situação. E o que eu pude constatar é que a senhora professora certamente estaria à espera e que a situação pudesse evoluir de uma outra forma mais afarada. Falou de uma estratégia integrada para a floresta e para o desenvolvimento rural. Falou do cadastro que este governo também pôs já em prática, o que já está em curso, o que é muito importante. Falou também das espécies autóctones e que este governo também está a pôr isso, a implementar as espécies autóctones, e falou também daquilo que é a questão da paisagem e que também está a ser visto pelo atual Secretaria das Florestas, naquilo que tem sido o relacionamento connosco, com o Parlamento, e que certamente já chegaram a quem direito também, neste caso, à comunidade científica e às pessoas que são mais envolvidas nesta área. E a senhora professora também teve a oportunidade de dizer que ao nível da habitação, que deram algumas respostas, embora não se tenha alcançado o desejável ainda, e já que no que concerne aos equipamentos e à reposição do potencial ativo, ainda não está, obtido o que no seu entender é desejável. Mas também compreendemos que o potencial produtivo ao nível da floresta não é de um dia para o outro que nós conseguimos ter, as espécies e os povoamentos. Isto passa por políticas orientadoras, planos de gestão, tudo isso que naturalmente que é importante. De qualquer forma, acho que daquilo que foi o que eu ouvi e que se pode constatar é que, pela sua intervenção, é que, fruto da decisão do governo de então, hoje nós temos já um Ministério para a Coesão Territorial. E isso é importante, é sinal de que também a senhora professora, com a sua ação, com a decisão do governo, com a sua ação e das pessoas que a precederam, naturalmente, para além de que, ao longo de muitos anos, nós tivemos um abandono do interior, e este abandono do interior, com o seu despovoamento, com a falta de serviços públicos, e falou aí também, e acho muito importante, que é a territorialização do território com serviços públicos, mas o que eu queria dizer é que nós estamos a ir ao encontro daquilo que são as necessidades. Porventura, poderia entender de um ou de outro ser mais afanado, mas também pode, naturalmente, cada um tem a sua maneira de agir e a maneira de concretizar as ações no terreno. E eu queria deixar aqui à senhora professora uma pergunta genérica que é esta. Primeiro, antes da pergunta, permita-me que lhe diga que vou citá-la, porque também aprendemos com a sua intervenção aquilo que é a sua visão, o desenvolvimento territorial e que é a sua visão da parte florestal e da parte ambiental. Mas queria deixar aqui uma pergunta muito, muito concreta. A nossa Comissão tem um objetivo muito específico, é apreciar o processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e de reposição de potencial produtivo da região. Eu perguntava à professora Ana Frente, em concreto, o que é que nos pode dizer que nos permita a nós, enquanto deputados, avaliar se o Estado cumpriu ou não cumpriu, ou tem cumprido a sua missão, quando naturalmente definiu um conjunto de políticas e implementou um conjunto de políticas ao longo desses anos, depois dos incêndios ocorridos em 2017. Muito obrigado, era isto, e mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa, mas não consegui entrar e ainda fui a tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamo sua atenção que esgotou o seu tempo, entretanto, se houver uma questão ainda de esclarecimento final, certamente lhe darei a palavra, mas entretanto a palavra da Sra. Professora Helena Freitas. Faz favor, para responder.
Bem, eu também, enfim, não consigo vê-lo agora, mas cumprimento também o Sr. Deputado Joaquim Barreto, portanto, que ainda foi meu colega, digamos assim, num tempo aqui na Assembleia da República, e portanto, por quem também, enfim, também é um prazer revê-lo. Mas concretamente a pergunta que me coloca, portanto, enfim, acabou por ser enquadrada numa análise um pouco mais ampla daquilo que foi, enfim, a participação e as questões que me colocaram, mas de facto, enfim, penso que de alguma maneira já falámos deste assunto, portanto, parece-me que teria sido, e ainda bem que foi assim, absolutamente determinante resolver, de facto, a questão da habitação, e, portanto, essa preocupação acho que foi considerada prioritária e bem, e, portanto, penso que nesse sentido, enfim, as questões que permanecem por resolver, ou algumas irregularidades que eu não sei, portanto, são apenas, não sei se existem ou não existem, isso não me cabe a mim averiguar, portanto, mas a verdade é que esse foi um assunto ao qual se deu prioridade e, portanto, nesse sentido, acho que isso, de uma forma geral, foi positivo e foi, digamos que seria a questão prioritária também do meu ponto de vista. Agora, de facto, é preciso perceber, enfim, ao nível, e já falámos, portanto, do tal potencial produtivo, o que é preciso restaurar, ou mais do que restaurar, o que é preciso trazer, por forma a inovar e, de facto, e em fazer acreditar que há um caminho e que é possível continuar a viver em Pedrógão, e é possível continuar a acreditar que em Pedrógão há vida, há expectativa, é possível continuar a viver, a ter família e a educar os filhos. Eu basicamente acho que isso é a função primordial do Estado e, neste caso, por maioria de razão. Portanto, de facto, resolvemos uma questão essencial, que é de facto a habitação, mas agora eu penso que, tendo sido este território particularmente fustigado e particularmente, enfim, o sentimento de abandono permanece e é normal que permaneça, é preciso agora, de facto, conseguir mostrar que a alteração é possível, que é possível trazer atividade económica para a região, é possível gerar emprego e é possível também uma nova floresta. No domínio da intervenção florestal, eu penso que estamos a trabalhar muito pouco, acho que estamos a trabalhar muito pouco em todo o Pinhal interior. Eu também sei que é exigente e também sei que é preciso, enfim, recursos e é preciso a tal capacitação institucional que porventura não temos também neste contexto do território, mas acho que vale a pena continuar a distinguir este território com políticas discriminatórias positivas, quer no domínio daquilo que são as políticas setoriais, da saúde, da educação, conseguirmos de facto levar mais apoios, valorizar mesmo, distinguir mesmo, porque há situações que justificam, que merecem, não é? E portanto, esta é uma situação de exceção, é uma situação absolutamente trágica que eu espero realmente que não voltemos a encontrar em Portugal. E portanto, é claro que no domínio das soluções de empregabilidade não é fácil, é preciso um tempo, eu compreendo que é preciso um tempo, mas tenhamos então exatamente isso, um plano para a promoção do emprego neste território em particular, não é? Um plano para a promoção da economia ajustada àquilo que é o potencial deste território, onde é possível incluir de facto uma nova floresta que progressivamente vai sendo aqui instalada. E claro que eu também percebo que se continua a apostar na limpeza da floresta como forma de reduzir, é uma forma, enfim, de reduzir a biomassa disponível e, portanto, e nessa perspectiva, admitir que se está a reduzir, de facto, a suscetibilidade ao fogo. É claro que sim, em parte isso é possível, mas não basta, de facto, enfim, mas também é verdade que haverá uma estratégia, como estava a dizer, eu sei que está em curso um plano integrado para a valorização da paisagem que inscreve ou inscreverá aquilo que é o futuro da estratégia florestal e, portanto, é possível que isso venha a acontecer. Mas, enfim, o que eu diria é que estes territórios justificam uma abordagem discriminatória robusta que, de facto, leve a que essa percepção de que este ainda é possível acreditar no futuro do Pinhal Interior, que seja realmente uma realidade. Não já, portanto, para aqueles que de alguma maneira já desistiram, mas para aqueles que ainda não desistiram e que querem, de facto, continuar a viver ali. Não sei se respondi, mas melhor que consigo responder.
Muito obrigado, doutora Ana Freitas. Com esta resposta terminamos esta ronda de perguntas. Não existem inscrições para a segunda ronda. Resta-me agradecer a sua presença, os esclarecimentos que nos deu e que foram extensos, e mesmo para quem sabia pouco, acho que nos disse muita coisa interessante, e fazer um esclarecimento aos seus deputados, que é o seguinte. Como sabem, nós temos um procedimento nesta comissão em que as audições são feitas na sequência do tamanho dos grupos parlamentares, ou seja, do maior para o mais pequeno, numa sequência que é sempre a mesma e no mesmo sentido. Acontece que nós vamos começar a ter agora um conjunto de audições de natureza putestativa. Isso impõe, por lei, já não por procedimento nosso, que o partido que indica é o primeiro partido a começar. Ora, parece-me que pelo facto de ser o PSD o primeiro partido a começar, porque foi quem indicou esses depoentes, não obriga que toda a rotação seja sempre igual, ou seja, se condene, passa a expressão, o Partido Socialista a ser o último a intervir e assim sucessivamente. E assim, uma questão de equidade. A mesa de oravante pretende fazer o seguinte: quando é potestativa, o partido que indicou terá que iniciar, é assim que decorre da lei, mas passaremos a fazer a rotação dos demais partidos, sendo que os serviços para ajudar os grupos parlamentares passarão a indicar na própria convocatória, um pouco como acontece nas declarações políticas em plenário, qual é a sequência prevista para essa audição. Permitindo aos seus deputados, primeiro, haver uma rotação equilibrada entre todos, independente de ser potestativa ou não, e segundo, saber de antemão qual é a vez em que falará o meu grupo parlamentar. Assim sendo, Srs. Deputados, agradecendo a vossa compreensão, Sr. Deputado Eurício Pereira, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre a referência que fez agora, que eu acho bastante bem, porque de facto seguíssemos a mesma lógica, o Partido Socialista a partir de agora era sempre o último a fazer a intervenção, só pedíamos, se faz favor, porque esta semana já começa essa lógica na quinta-feira, porque amanhã não é putestativo. Na quinta-feira, perguntar para onde é que começam era para nós particularmente importante.
Sra. Deputada, para começar imediatamente, tentaremos informar na quinta-feira, que será naturalmente, sendo hoje, tendo seguido o Bloco de Esquerda, na quinta-feira começará o Partido Comunista, na outra terça começará, desde que não haja protestativos, o CDS e nesta sequência. Portanto, na quinta-feira terá início a audição pelo Partido Comunista. A seguir ao PSD, porque o PSD fala putestativamente de cor da lei. O Sr. Deputado Relator inscreveu-se para algum efeito?
Sr. Presidente, não tem nada a ver com a nossa depoente, não tem nada a ver com o desenvolvimento da nossa reunião. Tem a ver com a circunstância de terça-feira, dia 13, ser eleições para as comissões de acumulação e desenvolvimento regional, simultâneas em todo o país, entre as 16 e as 18 horas, e as 20, peço desculpa. E, Sr. Presidente, enfim, eu apenas posso transmitir que a 13ª Comissão, por acaso que a Comissão perdeu o cal, decidiu não realizar a reunião ordinária nesse dia, exatamente para permitir que os seus deputados, que todos eles, eu acho, se não todos eles, praticamente todos os deputados, são autarcas e, portanto, terão que exercer e devem exercer o seu direito de voto, já não se trata apenas de um direito, mas de um dever. E por isso, Sr. Presidente, eu peço desculpa estar-lhe a colocar esta questão, mas também não me tinha suscitado até à realização de hoje da 13ª Comissão Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acontece que existem sempre impedimentos de natureza parlamentar, mas confesso que este me parece especialmente relevante. Ainda para mais, porque está em causa a audição da Sra. Provedora de Justiça, que eu admito que possa suscitar aqui uma relevância acrescida, se não for mais nada, pela personalidade que é. E assim sendo, Srs. Deputados, eu colocaria à vossa apreciação a possibilidade de suscitar o adiamento à Sra. Provedora e na terça-feira permitirmos que quem é eleito local possa exercer o seu direito de ver e votar. Dado, eu não estou a recolher oposição, mas estou a recolher a inscrição. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Vamos mesmo acabar, Sra. Professora. Ainda bem que se de facto recordou disto. O horário é das 16 às 20, a eleição, e portanto torna verdadeiramente impraticável a nossa presença. Eu também sou autarca, a nossa presença nas votações, e parece-me bem. E portanto faríamos o adiamento para depois do orçamento, porque antes já está tudo preenchido.
Certíssimo, Sr. Deputado, exatamente assim, não haveria sequer reunião, permitindo o exercício pleno dos vossos direitos, e na terça-feira nós vamos citar o adiamento para, na melhor oportunidade, receio que possa a melhor oportunidade ser após o Orçamento de Estado, mas de todo modo assim será feito. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pela lembrança, o facto de fazer todo sentido. Senhores Deputados, nada mais havendo a discutir, boa tarde a todos mais uma vez, Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença.